Fala, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para mais um episódio do Pílulas da OAB. Hoje nós vamos conversar sobre... Peraí, deixa eu ver o que é mesmo. Aqui, ó. Vamos falar sobre o CDC e sobre o ECA, tá? Bem pequenininho aqui, acho que tem, sei lá, 3, 4 perguntinhas aqui pra gente desenrolar, beleza? Antes de começar aqui o nosso bate-papo, vai aquele agradecimento especial pra quem ajudou ali, deu a sua fantástica contribuição para o Pílulas da OAB. E quando eu falo contribuição, pessoal, é qualquer tipo de contribuição. Quer ver, ó? Se você parar agora o que você tá fazendo e ir ali no Spotify e der 5 estrelinhas pra gente, já é uma boa contribuição. Se você for lá no Instagram, seguir a gente, comentar e tal, dar um like lá, porra, já é indicar pro teu colega que tá fazendo, estudando pra prova, já é 2 muito boas contribuições, beleza? E teve uma galera que também contribuiu com aquele Pix pra ajudar a gente aqui a fazer as custas desse programinha bacana, tá? Então, R$5, R$2, R$3, cara, imagina o conteúdo que a gente tá te entregando por uma mísera contribuição. A pílulasdaoab@gmail.com. Esse é o Pix, contribui lá com a gente. Que você, pessoal, assim, ó, a gente, se cada um dos nossos ouvintes dessem R$1 pra gente, a gente teria um total de R$5. Imagina, né? Não, estou brincando, mas a gente tem, assim, não é nada estrondoso. A nossa audiência, né? Porque é bem nichado, né? E vocês escutam o podcast aqui de tempos em tempos, então vocês passam e vocês não continuam mais com a gente. Então a nossa audiência ela vai girando e a gente tem aqui a nossa missão de concluir todas as provas da OAB. Isso vai te ajudar, tá bom? Então a gente ajuda, vocês ajudam, todo mundo fica feliz. Mas assim, se você já fizer as 2 primeiras contribuições, que é dar os 5 estrelas pra gente no Spotify, ou se você estiver ouvindo no Apple Podcasts, em outra plataforma, avalia também, assina o feed ali, segue a gente, vai ser bem bacana, já ajuda muito, muito, muito a gente também, tá bom? Mas é isso aí, vamos lá pro nosso bate-papo de hoje. A questão número 1, a gente vai começar aqui pelo ECA, tá? A questão número 1 fala assim, ó: a interpretação e aplicação da Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o mais famoso ECA, deve perseguir os objetivos de proteção integral e prioritária dos direitos da criança e dos adolescentes, que deles são titulares. Boa? Sobre o tema, analise a afirmativa correta. Vamos lá. A aplicação das medidas específicas de proteção previstas pelo ECA, essa é a letra A, tá? Pode se dar cumulativamente, devendo a autoridade competente escolher a mais adequada diante das necessidades específicas do destinatário. Tá? Letra B. Se Joana, que tem 9 anos, tiver seus direitos violados por ação ou omissão do Estado, serão cabíveis as medidas específicas de proteção previstas pelo ECA, que, dependendo das circunstâncias, não deverão ser aplicadas ao mesmo tempo. Letra C. Se Júlio, que tem 9 anos, tiver seus direitos violados por abuso ou omissão dos pais, não serão aplicáveis as medidas específicas de proteção, mas serão, mas sim, medidas destinadas aos pais ou responsável previstas pelo ECA. E a letra D, por fim, diz assim, ó: as medidas específicas de proteção previstas pelo ECA devem ser aplicadas de modo a afastar uma intervenção precoce, efetuadas logo que a situação de perigo seja conhecida, sob pena de responsabilidade primária e solidária do poder público. Rapaziada, aqui é o seguinte, é bem tranquilo, tá? Artigo 99 do ECA. As medidas previstas neste capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo. Boa? Então é o gabarito da letra A, que fala que as proteções ali do ECA podem ser cumulativas. Fechado? Questão número 2. No que se refere aos procedimentos afetos à justiça da infância e da juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Letra A. Será adotado o sistema recursal do Código de Processo Civil. Opa, aqui tá certinha, tá? Nos procedimentos afetos à justiça da infância e da juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei 5.089, que era o antigo Código Penal, faz a referência ao Código 73 ainda, mas continua, tá? Mesmo sendo o Código de 2015, beleza? O artigo é 198 do ECA, tá bom? Letra B. Em todos os recursos, salvo os embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 30 dias. Tá errada, né? Porque nós temos o artigo 198, inciso 2º ou inciso 2, que diz que em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o MP e para a defesa é sempre de 10 dias. Tá? Letra C. É exigido o prazo para interposição dos recursos. Artigo 198, inciso 1. Os recursos serão interpostos independentemente de preparo. Eu falei prazo, né? Mas é exigido preparo. Foi isso que a questão falava, tá? Mas os recursos serão interpostos independentemente de preparo. Não é exigido, tá? Letra D. Os recursos não terão preferência de julgamento, nem dispensarão revisor. Também está errada. Também o mesmo artigo 198, só que o inciso 3. Os recursos, eles terão preferência de julgamento e dispensarão revisor, tá bom? Eles têm preferência de julgamento, beleza? Essas foram aí as duas questões do ECA. Agora nós vamos para o CDC. A questão número 1 fala assim, ó. Questão meio longuinha, tá? Mas vamos desenrolar ela aqui. Ó. O mercado A comercializa o produto desinfetante W, produzido por W Industrial. O proprietário do mercado B, que adquiriu tal produto para uso na higienização das partes comuns de sua instalação, verifica que o volume contido no frasco está em desacordo com as informações do rótulo do produto. Em razão disso, o mercado B propõe ação judicial em face do mercado A, invocando a Lei 8.078, que é o CDC, arguindo vícios decorrentes de tal disparidade. O mercado A, em defesa, apontou que se tratava de responsabilidade do fabricante e requereu a extinção do processo. A respeito do caso sugerido, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. O processo merece ser extinto por ilegitimidade passiva. Letra B. O caso versa sobre fato do produto. Logo, a responsabilidade do réu é subsidiária. Letra C. O processo deve ser extinto, pois o autor não se enquadra na condição de consumidor. E letra D. Trata-se de vício do produto. Logo, o réu e o fabricante são solidariamente responsáveis, tá? Rapaziada, questão batida essa daqui. Então, vamos lá para os artigos chaves do CDC. Artigo 18 e 19. O 18 fala assim, ó. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, ou lhes diminuem o valor, assim como por aqueles decorrentes de disparidade com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Beleza? E o artigo 19 fala assim, ó, os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente e a sua escolha. Tá certo? Então, aqui é a letra D. Trata-se de vício do produto, logo o réu e o fabricante são solidariamente responsáveis, beleza? Questão número 2 agora fala o seguinte, olha só. Carla ajuizou ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos em face do dentista Pedro, lastreada em prova pericial que constatou falha durante um tratamento de canal na prestação do serviço odontológico. O referido laudo comprovou a inadequação da terapia dentária adotada, o que resultou na necessidade de extração de 3 dentes da paciente, sendo que na execução da extração ocorreu fratura da mandíbula de Carla, o que gerou redução óssea e sequelas permanentes, que incluíram assimetria facial. Com base no caso concreto, à luz do Código de Defesa do Consumidor, assinale a afirmativa correta. Letra A. O dentista Pedro responderá objetivamente pelos danos causados à paciente Carla em razão do comprovado fato do serviço no prazo prescricional de 5 anos. Tá errada, tá, pessoal? O nosso querido dentista, ele responde subjetivamente mediante verificação de culpa, comprovando-se os danos causados à paciente. Se comprovada a responsabilidade, o prazo prescricional é de 5 anos. Se comprovada a responsabilidade, beleza? Isso está lá no artigo 14, parágrafo 4º do CDC. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa, não é automática, tá bom? Letra B. Haverá responsabilidade de Pedro, independentemente de dolo ou culpa, diante da constatação do vício do serviço, no prazo decadencial de 90 dias. Também está errada, tá? Como a gente já falou antes. Responsabilidade subjetiva, mediante apuração de culpa ou dolo, né? Como a gente falou antes, e não é prazo decadencial, é prazo prescricional. Letra C. A obrigação de indenizar por parte de Pedro é subjetiva e fica condicionada à comprovação de dolo ou culpa. Essa está correta diante do que a gente já falou anteriormente. E para fechar, letra D, ele fala assim, ó, inexiste relação de consumo no caso em questão, pois é uma relação privada que encerra a obrigação de meio pela profissão libera, pelo profissional liberal, aplicando-se o Código Civil. Aqui está errada, tá? Até eu vou citar para vocês o artigo 2º e 3º. O CDC fala assim, ó, no artigo 2º, o consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, beleza? O terceiro fala, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvam atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Aí o parágrafo 2º diz que serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Joia? Então, no caso, existe relação de consumo, no caso, né, em questão, porque o Pedro, ele é o fornecedor, ele está prestando um serviço remunerado e a Carla, ela é consumidora, porque ela foi ali a destinatária do serviço, a destinatária final do serviço, né? E também existe o objeto, que é a prestação do serviço de forma em que há, sim, nesse caso, uma relação de consumo e não uma relação privada regida pelo nosso querido Código Civil, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Com isso, encerramos aqui mais um episódio do Pílulas da OAB. Agradeço aqui a sua audiência. Não esquece, pessoal, tá? Dá o joia, dá o like aqui. Segue o nosso programinha que vai dar tudo certo na nossa vida, tá bom? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.